Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre, bem que minha mãe fala, não mexe que você vai estragar o negócio.
É verdade.
Não, não mexe, o negócio tá bom, por que você vai mexer?
É só ficar lançando o mesmo jogo pra sempre, né?
Também acho, antigamente era assim. Você lembra dos Pac-Man, que era tudo a mesma coisa?
É, só mudava a cor do labirinto, tá bom. Botaram um lacinho no Pac-Man, Miss Pac-Man.
Isso. Colocaram um Pac-Man menor, Mini Pac-Man.
É, que é o suficiente, né? Mais que isso não precisa.
Donkey Kong era assim também. Era o mesmo macaco, só que depois do Donkey Kong Jr.
É, mas aí tem o lance que o Mario, ele era o que era o primeiro? Ele era carpinteiro, né?
Vilão. Ele era um vilão.
Tu não tá falando então que carpinteiro é vilão, padre?
Eu estou falando isso? Que o Mario era vilão.
O teu chefe era um... Ah, bom.
É, você ia falar, o teu chefe é carpinteiro, né?
Eu alô, vi! A comunidade de carpinteiros aqui, né?
É, os carpinteiros que escutam o Project N agora estão irados com você.
Eles estão fazendo greve aqui na frente de casa.
Eu sou o Luca e o Project N 2 vai ser melhor que o Project N 1?
Depende, o que vai mudar do 1 pro 2?
É, vai pôr um lacinho em você, igual o Miss Pac-Man.
Ah, então vai melhorar. Então não tem como ficar pior.
Cara, esse negócio de 2 é muito engraçado, né? Porque vocês já viram aquela fake news do WhatsApp 2?
Eu adoro o WhatsApp
2. Cara, é muito bom isso.
Não, quando eu entrei no Project N, a partir do episódio 40, ele virou o Project N 2?
Não, o 3, porque eu fui o 2.
Ah.
O Project N, o cinema inteiro assistindo.
Meu Deus. É, realmente, nem tudo que vem depois é melhor.
Ah lá. Deu só? É, pois é. Mas acho que isso é um problema quando se mantém muito a estrutura do que é o original, né? Às vezes, tirando o que tava desde o início, talvez melhore. Sacanagem, ai, Jesus, padre.
Não seja por isso, eu saio agora.
Não, acabou. É mentira. Ai, eu sou o Zé e Donkey Kong 2 nunca vai ser melhor do que o Donkey Kong 1, porque Donkey Kong 1 tem The Impression That I Get, que é uma das melhores músicas que...
Um dos dois tem o tema de Pokémon.
É o 1.
É o 1, então o 1 é melhor mesmo.
Mas o 3 é o melhor de todos, que ele só saiu em japonês, que ali já tava subentendido que não tem por que lançar com música americana. Música em japonês é o melhor tipo que tem, então vamos só deixar em japonês mesmo.
Pra mim, Donkey Kong 3 era Taiko Tsujin.
Não, ainda não tinha inventado a baqueta. Então é Donkey Kongaru. Tri. Friro. É. Donkey do Kongaru. Friro.
Bem, meus queridos, hoje a gente tá aqui pra poder falar daqueles jogos que tentaram superar o original e... conseguiram, né? Tentaram, fizeram um esforço, tinha uma fórmula bonitinha, redondinha ali. Era só seguir. E não deu certo e... nós choramos por conta disso. Tem muito jogo aí da lista que eu fiquei muito triste de não ter dado certo.
Não ter dado certo, é relativo. Mas vai, puxa a vinheta aí. Faz aí a vinheta. Não,
vai a vinheta mesmo.
Puxa, porque... aí, Zé. Puxa a vinheta aí, Zé.
Puxa a vinheta aí, eu. Pode puxar. Vem.
Meus queridos, todo mundo tem um jogo que ama de paixão, que gostaria muito de ter uma sequência, afinal de contas, sabe aquele joguinho que deixa gosto assim de quero mais fases, quero mais desafios e tudo? Hoje em dia isso é meio que resolvido com as famosas DLCs, mas nem sempre foi assim. Então tem algumas sequências que não conseguiram corresponder a esse, vamos dizer... gostinho de quero mais, né? É. E eu quero começar essa lista com um jogo polêmico, que, aliás, foi o jogo que motivou a gente a gravar esse episódio. Quer começar, Zé? Porque eu sei que foi você que falou, então...
É, eu tava na sala vendo televisão, e aí eu tava vendo um programa sobre Banjo-Tooie. E aí o cara tava comentando sobre os erros que o jogo tem comparado com Banjo-Kazooie. Aí me veio esse coisa na cabeça de, ah, a gente pode falar sobre essas sequências que aumentam um monte de coisa, mudam coisas que obviamente era pra ser melhor. Banjo-Tooie tinha tudo pra ser melhor que Banjo-Kazooie. Tinha. Porque ele é Banjo-Kazooie maior. Pô, ele é tão grande que ele tem botão de teleporte nas fases, de tão grande que as fases são. Só que ele não consegue. Ele é um jogo que ele se perde, ele... É, ele vira praticamente um Metroidvania, de tanto backtracking que você faz, tipo, ah, você tem que ir num lugar, aí pra você ir lá, você precisa ter o Banjo separado da Kazooie, e aí você tem uma série de personagens. O problema do Donkey Kong 64 é o mesmo problema do Banjo-Tooie, de você ter uma série de personagens, sendo que você só tem dois, só que você tem o Banjo sozinha, a Kazooie sozinha, os dois juntos, o Mumbo, e tudo isso pra você fazer, você tem que ir num lugar, pegar e trocar, e não sei o que, o jogo, ele se torna muito lento, muito fácil. E os mapas são gigantescos e todos iguais. Tem uma fase que o nome é Terry Duckland, que é uma fase que é toda marrom. Ela é no passado, assim. É tudo igual. Nossa,
é horrível essa fase, eu sei qual que é.
A indústria da Gruntilda é horrorosa também.
E não só isso, né, Zé? Porque, assim, os mapas são grandes e vazios. Não tem nada.
É.
Sabe?
É só um espaço muito grande pra tu andar muito.
Uma das coisas bonitas do Banjo-Kazooie é que você tem, assim, os mapas muito bem desenhados, com vários itenzinhos pra você pegar e tudo. E aqui no Tui tem isso, mas de uma maneira, assim, eu acho que eles quiseram apostar na parada de vamos fazer um jogo gigantesco, mostrando que agora a gente domina as capacidades do 64.
É, e ele sei ficou... lá, cara. Eu acho outra coisa que eu não gosto é o lance das notas musicais. Tipo assim, no Banjo-Kazooie você tinha as notas espalhadas e tava tudo bem. No Banjo-Tooie você tem ninhos de notas, com 5 notas de uma vez. E aí você encontra os ninhos e vai pegando. Ao invés de ter várias notas espalhadas, enchendo o ambiente, é tudo muito... espaçado. É, tem o, agora, o maior crime. Isso é crime, hein? Isso é crime, Rare. Que foi o crime de tirar a dancinha do Banjo quando pega as peças. É. Você tem a música, mas você não tem o Banjo pulando com a peça e a Kazooie pega da mão dele. Ah, mas toma tempo. Mas tem coisa que a gente tem que deixar tomar tempo, que é importante. Isso é importante. E ele tirar.
É, assim, uma pena, porque se a gente for levar em consideração... Das sequências do Banjo daí pra frente foi tudo água abaixo.
É, o Grunt Revenge é uma droga, o de Game Boy.
Então, você tem o de Game Boy Advance, você tem o Nuts and Bolts. E...
É, que só foi ficar bom no Tears of the Kingdom. Aí tem justamente. O Banjo Pilot, de Game Boy também, que só Jesus. Não tem sentido. É um jogo. Não tem sentido. É um jogo de avião que se você passa na grama, você fica mais devagar enquanto você voa.
Uhum.
Isso é mais mentiroso do que o urso tá dirigindo o avião. Não tem lógica. Rare, o que aconteceu?
Mas desde quando um urso pilota um avião é mentira?
É, com o esforço adequado, qualquer um, né, pode?
Justamente. Vocês nunca viram nessas animações antigas da Disney que eles colocam os ursos fazendo de um tudo? Andando em cima de bola...
Não, e tinha aquele desenho, pô, do urso que pilotava... Que literalmente era o desenho do
esquadrilha
urso.
Esquadrilha parafuso.
Era o Balu, não era, esse urso?
Era o Balu,
justamente. Era ele fazendo um bico, né?
Justamente, Esquadrilha Parafuso, que tem um outro nome do jogo. Que
era o... Caralho, faz comigo não, padre.
Ah, eu vou ter que procurar aqui,
urso, calma aí. Piloto, avião, Disney.
Não, é só procurar por Esquadrilha Parafuso que a gente acha.
Tem o Spin.
Isso aí, tem o Spin. Tem uma coletânea de jogos do NES que tem ele.
É, tô ligado. Eu ia comprar essa coletânea porque eu achei que vinha outro jogo, mas ele não tava no meio. Não lembro qual jogo.
É Disney Afternoon, acho que é o nome
isso, da... Isso, Disney Afternoon. É, vem o Tico e Teco, esse jogo e...
Eu tenho
Ah, faz isso não, deixa. Já tive que procurar uma coisa, pra mim já deu.
Tá, mas assim... Banjo-Tooie, eu concordo, realmente... Uma pena. Potencial
desperdiçado. Não é ruim,
não é ruim. Não, inclusive eu quero aproveitar e fazer um parênteses antes da gente continuar aqui. Ninguém aqui tá falando que esses jogos são ruins, tá, gente? A gente tá falando que... Não, tá, alguns tudo bem. Mas a gente tá falando que são inferiores àqueles que vieram antes, entendeu? Então você espera de um jogo, de uma sequência, que ela evolua, que ela melhore.
É, pois é.
E não conseguiram, mas não quer dizer que o jogo seja ruim. Inclusive, o próximo da lista aqui é muito polêmico. Muito, muito, muito polêmico. A gente vai ser muito xingado no Twitter por falar isso. Mas eu vou trazer esse comentário. Não é a minha opinião propriamente, mas é uma visão que algumas pessoas têm.
Qual?
Eu estou falando de Zelda Tears of the Kingdom.
Vocês estão de sacanagem!
Ah, discordo
100%. Ah, eu discordo.
Eu discordo 800.000%.
Eu discordo.
A pessoa que fala isso, ou ela não jogou Breath of the Wild ou ela não jogou Tears of the Kingdom.
Então...
Alguma coisa está errada aí no meio.
Tem algumas pessoas que levantam essa bandeira. Não, eu não levanto, porque eu gosto muito do Tears of the Kingdom. Mas tem um pessoal que fala que o Tears of the Kingdom não é tão bom quanto o Breath of the Wild. Eu entendo um ponto. E, de certa forma, até concordo. O ponto que eu vejo muita gente defender é que o Tears of the Kingdom, ele não tem o mesmo impacto que o Breath of the Wild teve.
Óbvio.
Entendeu? De ser aquela ideia do mundo, você poder explorar, fazer tudo e tal. O Tears of the Kingdom, ele traz as mecânicas novas, ele traz mapas novos, mas não é o mesmo impacto, entendeu? Então eu acho que isso é muito de uma perspectiva, digamos assim, pessoal, né? A pessoa que criou essa expectativa e não foi correspondida. Mas eu acho o Tears of the Kingdom melhor, eu acho a história mais interessante.
Eu acho ele mais organizado, mas o Breath of the Wild, ele é muito se vira. O Tears of the Kingdom também, só que você tem o lance da história, ela é mais amarrada de um jeito mais legal, você tem mais coisa, tipo, tem as side quests, aqueles side adventures, são mais robustos que as side quests do Tears of the Kingdom, do Breath of the Wild. Breath of the Wild tinha uns troços, tipo assim, passa no labirinto de flor e entra no shrine, pum, aparece, shrine quest, não sei o que, maluco, eu só andei, para, segura a onda. O Tears of the Kingdom não faz isso, ele não tem essas coisas, parece que eles aprenderam.
Então, mas eu quis colocar esse aqui na lista, porque é uma voz que a gente escuta de vez em quando.
Tem que botar, isso mesmo.
Clickbait,
ótimo. Pode botar isso no cartucho do episódio. Tears of the Kingdom, lixo. Breath of the Wild, bom. E aí a gente segue a partir daí.
O pessoal vem tudo ouvir, né, pra ver. Que é a opinião desses malucos falando
vale
disso?
Vale a pena Tears of the Kingdom em 2024?
Não.
Pode botar.
Melhor. Uma que eu ouvi hoje à tarde, que inclusive o Daniel Tadinho tá lá apanhando no Twitter nesse momento por conta disso. Nossa, jogo de 2017 valendo R$250.
Não sei o quê. Isso, bota jogo de 2017 2 valendo R$500. Pode botar.
Vamos botar essa aí, entendeu?
Bota minha botinha de dinheiro na mão no desenho.
Agora, esse sim eu concordo. E eu acho o seu sucessor bem aquém do que ele era o anterior. Eu tô falando de Mortal Kombat 3 em relação ao Mortal Kombat 4. Porque, assim, eu joguei muito Mortal Kombat 3. Eu era viciadíssimo disso.
Padre,
hein? Não, qual o problema?
É complicado. Jogar só de Motaro, né?
Só de Motaro.
Na moral,
era Motaro até que eu não jogava tanto. Eu jogava muito com a Shiva.
Olha lá, Jesus decepcionado agora. Amiga dele não escolheu ele. Aí ele não tava no Mortal Kombat. Calma, Shiva é uma deusa também, não é?
É. Ali eu não sei se no Mortal Kombat era uma deusa. Porque eu não sou fãzão de Mortal Kombat. Eu não conheço o lore de Mortal Kombat. Tá? Não, então não me coloquem nesse lugar. Eu gostava de jogar Mortal Kombat porque eu gosto muito de jogos de luta no geral. Então eu nessa época, no Super Nintendo, o Mortal Kombat era muito bom jogar, entendeu? E quando saiu o Mortal Kombat 3 Ultimate, então, que era, assim, perfeito. Pra mim, era o que o Smash Bros. Ultimate é pra nós hoje. Sabe? Uma porrada de boneco. Você tem uma variedade gigante pra poder jogar. Super fluido, sistema de combo e tal, tudo bonitão. E isso rodando no Super Nintendo. Ultimate, acho que... Não sei se o Ultimate tem no Super Nintendo. Eu lembro de jogar muito Ultimate no 64.
Eu joguei Ultimate no Play 1. Ah, não, joguei o Trilogy no Play 1.
É o Trilogy, eu tô confundindo. Mas enfim, vocês vão entender. Só que aí veio o 4, eu fui todo na expectativa de jogar o 4 e... Quem jogou Mortal Kombat 4 sabe que não é um jogo legal, né?
Não mesmo, até porque ele veio junto com o Sub-Zero Mythology.
Meu Deus.
Anthology, sei lá.
Ah, eu gostava do Sub-Zero lá de side-scrolling.
Não, mas eu me amarro nessas paradas. A época do Play 2 do Mortal Kombat, do GameCube, que você tinha o Motor Kombat, que era o de corrida.
Isso. Motor
Kombat. Eu gosto dessas bobeiras.
Eu gosto dessas coisas, dessas farofas aí. Mas o Mortal Kombat no geral, esse, o 4, era muito ruim, cara. Era muito ruim. Eles colocaram eles saíram, quiseram fazer a migração pro 3D. E tinha uma parada de ser luta meio arena, que você conseguia desviar pro fundo da tela. Você pegava hits, você tinha arma. Cada personagem tinha uma arma. Você podia usar no meio do jogo.
O Mortal Kombat Armageddon volta com isso depois.
Eu falei, ligado, cara, não. Eu falei, não, não, me devolve outro jogo. Vocês tinham a fórmula bonitinha, por que vocês não seguiram? Sabe, não precisa migrar pro 3D, não é tudo que vai pro 3D que presta. Ah,
mas todo mundo queria na época, padre. Todo mundo queria.
Eu sei, mas... Cara, mas assim...
Que o Street Fighter, ele tenta enganar. O Street Fighter é papado. O Street mas Fighter o Street teve o Street Fighter 3D dele lá.
Então, mas o Street Fighter, que é o X Plus Alpha...
É.
Eu gosto do 2 e do 3. Eu acho eles bem bons.
Porra, aí tu gosta de Virtua Fighter também, né?
Não, Virtua Fighter não. Já é demais pra mim.
Porque se tu gosta desse Street Fighter...
Cara, mas o X Plus Alpha... Você sabe o que eu gosto do X Plus Alpha? Porque tem um dos melhores personagens do Street Fighter, que é o Skullomania.
Não sei
eu quem acho... é. Você não sabe o que é o Skullomania, a caveirinha?
Não.
Sério que você não sabe o que é o Skullomania?
Não sei.
Então depois você procura. É um cara vestido tipo de roupa do Dia dos Mortos do México. Ele é muito bom de jogar com ele. Eu adorava jogar com ele. Ele é muito bom. Então... E lá no X Plus Alpha que ele começou,
ah,
né?
Ah, tá.
Eu adorava ele. Ele tinha uma parada de jogar... dele pular meio assim de frente rodopiando, eu adorava jogar com ele.
Nossa, tu falou de jogo de luta, eu lembrei de um outro. Tô pronto, hein? Posso soltar? Esse nem tá na lista, hein? Esse é novidade, hein? Marvel vs Capcom 3. Porque o 2 é o ápice.
O 2 é a perfeição. O 2 é o ápice. É o ápice.
Sem condições de lançar um 3. Uhum. Por mim, morria no 2 e ficava só lançando 2 Ultimate, 2 Turbo, New Challengers.
Aliás, eles tinham que fazer um portezinho pro Switch, né? Eu gosto muito tanto dele.
E aquele último, Zé, o Infinity?
Ai, Luca.
Esse jogo não existe.
Foi piorando.
É, os caras ficaram malucos, mano. Porque o 1 era muito maneiro. Eu lembro do 1, eu lembrei disso porque o Mortal Kombat eu jogava no Play 1 com um amigo meu, né? E aí o Marvel vs Capcom eu jogava também o 1 no Play 1.
Cara, o Marvel vs Capcom é literalmente o suprassumo disso, porque realmente ele chegou num patamar que ele foi descendo ladeira abaixo.
É, ele é muito bom, cara. Nossa.
Eles tinham, e a fórmula era muito boa, era literalmente você só fazia assim, pega o mesmo jogo, pega o mesmo estudo, mesmo engine, só faz boneco novo e coloca ali. Acabou, você não precisa de mais nada. Mas não.
Pois é. Cara, e o 3 tinha tudo, né, cara? O 3 eles botaram o Okami, botaram o Zero, botaram uma galera que o pessoal queria. Aí, só que... Ai, cara, não tem aquele charme, não tem o... Não.
Eu gosto muito do 1 também, sabe? Eu joguei muito o 1 no fliperama, e ele é um bom jogo. O 2 conseguiu deixar ele melhor ainda. Agora o 3...
Era uma época que esses jogos de luta da Capcom estavam muito bons, que era o Street Fighter versus X-Men.
Cara, Street Fighter vs X-Men era perfeito. Perfeito.
Eu me amarrava no Optic Blast do Ciclope. Alguns golpes nada a ver. Deitava no chão, tirava o laser pro chão e ricocheteava. Era não, muito doido.
Era umas paradas muito doidas. Inclusive, o design dos personagens dessa época, do X-Men vs Street Fighter, do Marvel vs Capcom e tal, era um padrão assim, bem parecido, né? E eu gostava muito daquele estilo, eles podiam ter mantido. Inclusive, dona Capcom, você podia fazer um joguinho com aquele traço novamente.
Por causa do Marvel vs Capcom, eu conheci o War Machine antes do Homem de Ferro.
Uhum.
Porque o War Machine era jogável, o Homem de Ferro era ajuda.
Aham. E cara, eles tinham uma parada que eu gostava muito nessa época, que era de ser aloprado, né? Cara, o chefe do...
O Oswald.
Tinha um apocalipse, né, no Street Fighter. Era um chefe que tomava a tela inteira num jogo de luta. Eu achava isso fantástico. Falei, não, cara, era só pra
bater a cabecinha.
Tipo assim, eu achava aquilo o máximo. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Sabe, eu não quero só um Bison, né, Mr. Bison.
Só um cara de chapéu, pô.
Um cara de roupinha de militar. Eu não quero só isso. Eu não quero o Raul Julia pra eu poder ficar batendo ele. Referência de velho aí, ó. O pessoal nem sabe quem é Raul Júlia.
Não, não sei.
É o cara que fez o Bison, né?
É.
No filme. Porra, mas aí também não sou
no
obrigado.
No filme com o Jean-Claude Van Damme.
É o Raul Júlia do Família Adams também.
Família Adams, é o Gomes.
Ah, eu vi esses dias alguém falando sobre o quão bom ator ele é. Que tipo assim, ele vai pra coisas muito diferentes. Aí vi gente comparando com o Johnny Depp, que troca de roupa, mas não troca de personalidade.
Cara, o Raul Julia é bizarro. Vou fazer até uma recomendação aqui no meio de um filme do Raul Julia. É um filme religioso, tá, gente? Mas vale muito a pena. Chama Oscar Romero.
Droga.
Não, se chama Oscar Romero. Ele faz a história de um bispo de El Salvador que foi morto pela ditadura. É bem legal o filme. Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro pra caramba. Bem bonito.
Mas tem o 2? O 2 é melhor que o 1?
Não. Que horror, tadinho.
Olha, outro jogo que eu quero trazer aqui, eu vou falar, vocês vão assustar. Então, me julguem primeiro e depois eu continuo, pode ser?
Pode.
Vamos ver, vai. Vamos ver.
Donkey Kong.
Donkey Kong o quê?
É. Calma. Calma, não taquem pedra em mim. Não estou falando do Donkey Kong Country 2, eu estou falando do 3. Assim, pessoalmente, eu tenho muito mais nostalgia e prefiro o terceiro. Eu prefiro. Mas todo mundo sabe que é trilha sonora, é jogabilidade, é fase marcante. O 2 ele é melhor que o 3. Isso eu concordo, eu sei, eu deixo a nostalgia falar mais alto. Eu prefiro o 3, mas o consenso geral é de que o 2 ele é melhor, né? Mas então tem essa, do 2 pro 3, aparentemente não melhorou, não foi ali aquela coisa. Acho que a gente entra numa coisa meio Zelda Breath of the Wild que a gente acabou de falar. Opinião.
Então, vamos lá. Eu concordo. De fato, o 2 pra mim é o ápice do DK. Pra mim é insuperável. Dificilmente vão conseguir fazer alguma coisa naquele nível ali. Porque é um conjunto. É desafio, é level design, é trilha sonora, é tudo. Tudo ali. O 3, ele tenta fazer umas coisas legais. Por exemplo, o 3, ele traz uma coisa de você explorar o overworld, né?
Eu ia falar disso. Eu acho que o 3 é de se jogar fora, não.
Não, como eu já disse no início do episódio, vou falar de novo. Não estão falando que os jogos aqui são ruins, não. Ele tem o seu charme. Só que eu acho que o 3, ele peca justamente no excesso. Ele quer fazer tanta coisa que depois você fica assim...
Ah, ele tem até a sequência de trocas... Tem os Banana Birds, tem os veículos.
As moedinhas que você tem que
ficar... As moedas. Então, é muita coisa.
Então... Aí fica aquela parada, né? O jogo tem a história de você fazer 103% de tanta coisa que ele tem pra fazer. É. Né? Então, assim, eu de fato, ele fica maçante depois de um certo tempo. E ele não tem, assim... Ele tem fases marcantes, principalmente os bosses dele são muito bons.
Demais, nossa.
Mas eu acho que falta um pouco, sabe? Depois de um certo tempo, depois que você chega naquele mundo da indústria, que é uma ilhazinha no meio do lago...
Sim.
A impressão que dá é que as fases vão ficando repetitivas, sabe? Você fica assim, não tem mais nada de novo aqui.
É porque o mundo da indústria ele é muito lento também. Ele é aquele lance de fase que inverte controle, fase que tá no carrinho, fase que tá devagar, fase que eles botam tanta mecânica.
Você fica nossa assim, senhora. Eu quero, sabe, só quero terminar, só quero chegar no final, concluir isso aqui, entendeu?
Aí depois eu acho que tem um outro problema, mas vai.
Qual?
O Kid. Eu acho que o Kid, tem um problema que, tipo assim, ele é um Donkey Kong, criança, é muito que ele não tem, eu sei que ele não tem apelo. O Diddy Kong tem apelo, a Dix tem apelo, o Donkey Kong tem apelo, o Kid não tem.
O Kid, ele tenta muito emular o DK, né?
Ele é um DK nerfado na minha cabeça.
Um DK bebê grandão.
Então as mecânicas legais, tipo aquilo de quicar na água, eu acho maneiro.
Será que eu vou descobrir isso só muito tempo depois, né?
Eu também, eu só descobri isso adulto.
Eu não sabia que existia essa mecânica.
Mas são os troços cara, assim que...
Mas acho que assim, ele é o mais, entre todos, o mais sem personalidade, sendo que ele nem apareceu mais depois, né? Eu gosto dele.
E aí pesa também, porque antes você tem uma dupla que é a famosona, que é o DK e o Diddy. Você tem no segundo uma dupla que é super carismática, que é o Diddy e a Dixie. Aí depois você chega no terceiro, tem a Dixie que é muito boa, e ele fica lá assim, apagadinho, entendeu? Eu acho que se eles tivessem colocado, por exemplo, o Diddy e a Dixie de novo... Teria dado mais impacto no jogo.
Teria.
Sabe? Teria sido mais interessante.
Tem um outro lance também. O 2... Acho que a culpa do 3 ser ruim, entre muitas aspas aí, é a culpa do 2 também, cara. O 2, ele tem um lance, que é o lance da temática, que o 3 não tem.
Ah, tem esse também.
O 2 já começa com temática de pirata, não sei o quê. por mais que o 3 tenha a temática de o K. Rool é um cientista maluco do barão K. Rolstein, não sei o que, isso só aparece no final. O resto do jogo...
Só no final que você vai se dar conta disso, né? E lá no DK2, ele começa, o primeiro mundo é o navio pirata. Então você já entendeu, olha, é pirata, o resto do jogo todo vai ser isso aqui, entendeu? Sim. E enquanto isso, os mundinhos lá do 3, é cada uma temática diferente. Ah, um é o circo, a outra é uma floresta, a outra é um mundo industrial, entendeu?
É, eu acho o lugar, ele é meio desinteressante, parece que não tem nada ligado. Tipo, o Donkey Kong 2, você tá entrando na ilha dos Kremlins, você invade o navio, invade a ilha deles, e aí você tem um parque, porque é dentro da ilha deles. Tipo, você tá passando pela ilha deles, você vai encontrar as coisas deles. Agora, tanto que tem pântano com jacaré, porque, pô, é a ilha dos jacarés, sabe? Tem umas coisas assim. Agora, o 3 não, é só um lugar. É um lugar com uma neve. É um lugar com não sei o quê. É, as coisas estão só lá, é só pra ter uma fase de neve.
É só pra ter isso. Até o 1 tem isso. O 1 é a temática da ilha do DK. É. Então você vai ver que tudo gira em torno de floresta. Um ou outro lugar que você tá escalando, que vai ter neve, essas coisas, mas é temático.
É, né? Os inimigos fazem sentido pra aquele lugar. Uhum. Tudo faz sentido pro lugar onde você tá.
O 3 acaba sendo meio que assim... Ah, vamos jogar, né? E tem um outro fator também, que é o ponto que é um jogo que saiu quando o 64 já tinha sido lançado.
É, tem isso do timing.
Então, não pegou legal, né?
Mas eu amo.
É, não, um excelente jogo, mas, né? Fica devendo.
É meu favorito.
O próximo jogo da nossa listinha é polêmico também, porque eu particularmente gosto muito dele, e principalmente porque ele traz uma coisa inovadora na sua estrutura que os seus anteriores não tinham. Nós estamos falando de Super Smash Bros. Né? Mais especificamente o Smash Bros. Brawl.
Super!
Né? E eu falo que ele traz uma coisa nova porque o Brawl é o que vai trazer um modo história bem parrudo. Bem, assim, estruturado, com uma narrativa.
É.
Coisa que não tinha ainda até aquele momento.
É, só... o Mini tentou com modo Adventure, mas o modo Adventure
mas não é história. A mesma coisa.
É só um clássico diferente.
É um clássico diferente, justamente. Agora, em matéria de mecânicas, de jogabilidade, o Melee é insuperável.
É, porque a gente tem que levar uma parada em consideração, que é pra quem ele saiu. O Brawl saiu pro Wii. Pra quem era o Wii? O Wii, ele era pra trazer gente nova pra parada. Eu acho que a Nintendo, ela acertou nisso no Switch, né? Só que eu acho que na época do Wii, ela não tava ligada em como fazer isso ainda. Uhum. Aí ela botou uns troços meio roleta russa, assim. Tipo, o teu boneco vai correr e vai tropeçar. Porque a tua chance, tipo assim, você tá jogando contra o teu primo bom. Aí o teu primo bom vai correr pra te bater, ele tropeça. É a tua chance de bater. Eles tentaram trazer...
É a coisa mais bizarra que existe nesse jogo.
É, nada a ver, né? E é um jogo mais lento, o Melee é muito rápido. O Melee é tudo quebrado também, né? Tem isso.
O Melee é quebrado, gente. Isso aí tem que ser dito. Mas o Melee é amado, amado. Tipo, o Melee só parou de ter campeonato do Melee na EVO porque a Nintendo cortou. Porque senão ia continuar tendo até hoje. A molecada faz campeonato de Melee, assim, não oficial, mas até hoje o pessoal, claro, joga o Ultimate, que na minha opinião é a perfeição, é tudo amarradinho, também. Bonitinho.
Melhor Smash. Fácil.
Mas o Melee, ele tem algumas mecânicas assim que são bizarras. Tipo, o Fox no Melee, gente, o tiro dele é muito rápido. Com coisa assim de 5 segundos, você dando tiro na pessoa, você consegue deixar ela quase que com 50% já no life. Então, assim, você vai pra um lado do mapa e começa a dar tiro com o Fox, rapidinho você já. É só você chegar no cara depois e dar um ataque de leve que ele já vai voar. Sabe, é você saber essas mecânicas.
É um outro tipo de jogo, tipo... E o pessoal sugou essa parada. Agora, o Brawl, ele é lentão. Ele parece ser uma parada mais casual. Aí tem o modo história, que, pô, pra mim, o do Ultimate não tem nem como comparar com o do Brawl. O Subspace Emissary...
Ninguém conseguiu chegar no nível do Subspace Emissary. Ninguém.
Subspace Emissary é fora do normal. Acho o argumento do Sakurai idiota, de tipo assim, vai cair tudo na internet, não sei o quê. O problema então é essa, Sakurai. Ah, e aí? Aí tu não vai fazer pra quem gosta, eu, hein?
É, tá. Se for poder pensar nisso, né? Não pode lançar nenhum jogo mais.
Eu confesso que quando começou a sair, teve aquele trailer do como que chama o modo história do Ultimate?
É o...
Spirit, né?
É, o Spirit Mode, mas tem um modo, tem um nome, o modo história.
É, não, tem um nome. E quando saiu o trailer lá que todo mundo morre, pegada Vingadores na época, lembra? É, cara, foi totalmente impactante. Então eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser isso? Então eu esperava uma coisa do modo aí do Melee, né? Como que chama? Sub...
Que vocês acabaram Subspace de falar? Emissário.
Subspace Emissário, sempre esse nome. E que lá tem várias cutscenes, várias coisas assim que, porra, faz toda a diferença. E aí, chega no jogo, você não entende nada do que acontece. Tipo, o que é aquele negócio que aparece maligno depois. Não tem uma cutscene pra explicar isso? Qual que é a conclusão disso
tudo? A história do galinho, do coisa, não tem sentido nenhum. Tipo assim, eles estão lá, viajado. A parada acontece... E ela fica total por isso mesmo, tipo... É diferente da história do Subspace Emissary, que era o Rob e não sei o quê. Tem alguma coisa ali, pelo menos tentando. É o World of Light, o nome do modo.
World of Light, exatamente. Isso mesmo. Cara, eu achei bizarro, porque assim... Se tivesse ali umas cutscenes pra contar a história que tava rolando... Eu acho que, putz... Ia ser um jogaço. Eu joguei de novo esses dias, acho que ano passado... Eu zerei, da outra vez eu quase que eu zerei, mas eu acabei indo pra outro jogo e acabei não zerando. Mas agora essa última vez eu zerei e fica aquela coisa, parece aquela cutscene no final, todo mundo olhando lá pra cima, né, final de anime, e acabou. Tipo, o que aconteceu? Qual que foi aquela virada, né, tem o Galin e quem mesmo?
É o Galin e o... Pera aí, deixa eu ver. Galin. O nome do outro eu não lembro, não. O Galin eu sei que eu lembro. Mal. Darkon,
é. A cutscene dos personagens ali virando poeira ali. Putz, que cruel. Tipo, gostei pra caramba. Eu esperava um jogo naquele nível, mas o jogo em si a gente sabe que é, né? Mas eu tô falando de história, sabe? Então, pecou. Não é melhor que o Mili.
É, eu também acho que... Poderia ter melhorado, sabe?
É, e fora a interação com os bonecos, né? Tipo assim, o Subspace Emissary, ele tinha uma interação dos personagens com um com o outro que era, porra, era muito boa. Tu vê o Diddy Kong puxando o Fox pra explicar uma parada.
Uhum.
O Pokémon Trainer juntando os Pokémon dele pra poder lutar. A hora que o Sonic chega e arrebenta as asas do Tabu. Pô, pelo amor de Deus, é muito maneiro.
Uma pena do seu Sakurai ter errado a mão, né? Mas...
É, o cara, eu acho que ele fez de propósito, sabe? Porque se ele faz isso, o Smash Bros. Ultimate ia ser perfeito. Aí não tem como ter outro jogo. Agora tem como ter outro jogo. Se ele bota o modo história e faz esse jogo, tipo assim, Ultimate Deluxe, acabou. Já é o melhor Smash Bros. Feito.
É, verdade.
Tá, esse agora é pra gente... O padre tá o tempo inteiro falando. Não é porque a gente tá falando de um jogo que ele é ruim, tá? Mas eu agora tô puxando uma lista com uns três aí que são ruins, tá bom?
E vem, ó. É,
qualquer Paper Mario pós Paper Mario Thousand Year Door, tirando o Origami King, lógico.
Não, pra mim tem o Origami King da lista.
Ah, você está louco. Não, calma, segura a onda. Ah, é pior do que... Tudo bem, ok.
Pior assim. Do que o Thousand Year Door.
Isso, mas não, é ruim. Agora,
Sticker Star e
Color Splash, com todo respeito, Igor,
não
gosto
são Paper de Mario. Você.
Não é Paper Mario, é.
Não é Paper Mario, só tem o design dele.
Tem um ouvinte nosso, beijo Igor, que diz que o Sticker Star é muito bom e que eu, que não soube jogar o Sticker Star. Porque você... Crianças, pra quem não jogou Paper Mario Sticker Star, o jogo funciona assim. Você usa sticker pra bater, o sticker adesivo. Aí você ganha luta, você ganha moeda. Pra comprar stickers, pra usar nas lutas... E gastar pra ganhar moeda, pra comprar sticker e gastar. Não tem sentido lutar. Você não ganha level, você não ganha experiência, você não ganha nada com isso. Você gasta recurso que você tem pra ganhar dinheiro pra comprar recurso. Não faz sentido. O jogo não tem lógica. Então o problema é esse. Do Thousand Year Door pra frente, foi-se o RPG embora. E isso é um problema pra série, porque era o que... Ele mesmo sendo um jogo de batalha de turno, tal, não sei o que, ele tinha um sentido ali. Ele perdeu esse sentido totalmente.
É igual o Super Paper Mario também.
É. O eu Super acho... Paper Mario me ganha pela história.
A história é legal, mas assim, ele não é Paper Mario, né?
Não é. Esse é o problema. Mas era uma época que a gente ainda tinha os Mario e Luigi fortes. Quando o Super Paper Mario lançou, a gente ainda tava na trilogia clássica, que era Mario e Luigi Superstar Saga, Partners in Time e Bowser Inside Story.
Uhum.
Quando lançou o Color Splash e o Sticker Star, a gente já tava nos Mario Luigi, Dream Team, Paper Jam, etc. Que começa a...
Nossa, Paper Jam também é bem ruim.
É, botaram o Paper Mario da época do Color Splash do
Super Nossa Star Senhora. O Super Paper Mario me incomoda porque ele, assim... É, ele virou um jogo de plataforma, né? Não que um jogo de plataforma seja uma coisa ruim. Mas ele tem umas ideias interessantes, que é aquela coisa de você mudar a perspectiva.
É o flip side.
É o flip side, mas assim, fica por isso mesmo, né? É só isso. É, não tem.
Não tem. Pós Thousand Year Door também, não teve nenhum Paper Mario que usou as características de papel que nem o Thousand Year Door. O Thousand Year Door você tinha mecânicas que você fazia o Mario virar um avião, o Mario virar um barco, o Mario virar um rolinho de papel, o Mario virar de lado. E com isso ele podia passar em coisas, tipo. Isso era muito maneiro.
E agora, com a graça de Deus, Dona Nintendo resolveu ressuscitar o Thousand Year Door trazendo ele pra gente, né?
Verdade.
Apesar de eu estar com medo, eu vou confessar. Não, que é? Eu tô com medo porque, assim, eu tô com medo dela mexer em algumas coisas, porque de um tempo
ela pra cá,
ela parou com aquela coisa de ter derivações de personagens, né? Os personagens dos Paper Mario viraram só Toad. E eu já vi algumas imagens que parece que eles vão fazer isso. Então eu tô com muito medo deles diminuírem os personagens estilosos do Thousand Year Door e colocar Toad colorido.
É, porque na época, crianças, os personagens do Paper Mario, eles tinham um... Tipo assim, tem o Toad que é cozinheiro. Ele não é só um Toad com um chapéu na cabeça. Ele tem um rostinho diferente, uma panelinha, um chapéuzinho de cozinheiro. Tem o Toad mecânico, ele não é só um Toad. Ele é um Toad com uma roupa, cara. Às vezes ele é muito maior do que um Toad normal. É... E você tinha outros personagens também. Tipo assim, nessa época o Mario tinha companheiros. E esses companheiros do Mario, tinha todo mundo que tava ali com ele. Era diferente, não era igual hoje
em dia. Era bem diferente, bem diferente. Então eu tô meio receoso aí. Se eles vão manter, se eles não vão manter. Mas tá bom. Seguindo essa listinha aí, essa ideia de que tudo que veio depois não é tão bom quanto o original, eu queria trazer o Star Fox 64. Porque o Star Fox 64 é muito bom, continua muito bom até hoje.
Certo.
Ele teve um remake no 3DS que também é muito bom.
Teve um reboot no Star Fox Zero. O Star Fox Zero é um reboot, né?
Então... É, mas... Mas, cara, por incrível que pareça, o jogo de 64 continua sendo melhor. Mesmo com os gráficos datados... Em todos os sentidos, história, mecânicas, até o multiplayer dele é melhor.
Pois é.
Se tem aquela coisa de jogar quatro amiguinhos com tela dividida, cada um com a sua navinha tentando derrubar o outro.
Então, pra mim, o melhor multiplayer de Star Fox é o do Assault. Eu não sei se vocês jogaram Star Fox Assault.
Eu joguei muito
O Star Fox Assault eu joguei por muito. E eu gosto muito dele. Eu acho que de todos os Star Fox que vieram depois, o Assault é o melhor. O 64 ainda é melhor do que ele, tá? Mas ele é o que chega mais perto do 64. Assim, as fases de nave são maneiras, as fases de chão são maneiras, é tudo
então,
maneiro.
Então, mas... o Assault eu acho que é o que chega mais próximo do que a essência do 64. Assim, tirando, obviamente, as fases que você tá jogando andando, né? E não com a navinha. As fases de nave são bem parecidas mesmo.
Mas são lentas. As fases de nave do Assault são lentas. São em comparação com o 64.
Ela tem aquela parada de você tá andando... Aí, de repente, você consegue. Você vai para a nave, desce da nave, começa a tirar. Sobe da nave
calma,
de novo.
Calma. Tem fase que é shooter on rail, normal.
É.
Então, você tem fase que tá no espaço. Mas tem as fases que são mescladas, que é tipo uma arena que você tem que matar uma quantidade de X de inimigos. Mas
é como se fossem as fases de boss do Star Fox 64. Que as fases de boss do 64 são assim: é uma arena, você fica no meio dela. Mode. É, aí você vai tentando derrubar os seus inimiguinhos lá. E se você vai pra longe, o Felipe briga com você. Ei, não foge não, seu covarde. Volta pra cá. Manda você voltar. Então, assim, é isso. Só que me dá raiva que, por exemplo, você tá jogando e de repente você consegue literalmente frear a nave, ficar com a nave parada no vácuo e atirando os caras.
Isso você tá reclamando da raposa, né? Que tá dirigindo a nave no ar. Tentando vingar a morte do pai contra os macacos do espaço. Sim.
Contra os macacos do espaço, que depois tem um chefe que é um anão.
Verdade.
Um ajudante do Papai Noel. Que é o último chefe. Eu acho muito legal que é chefe do 64. É uma cabeça gigante. É uma cabeça gigante. Que parece um ajudante do Papai Noel.
Moleque, mas essa luta é medonha. Quando tu vai pelo final certo e você mata o Andrews e aí fica só o cérebro e dois olhos. Uhum. É muito bizarro, é. Não, muito...
Mas é muito legal, porque ele parece um gnomo, o ajudante de Papai Noel, cara. É uhum. Muito legal, é muito, é. Muito, muito bom. E aí tem, pois tem, e você esqueceu de falar um detalhe, é um cérebro com os dois olhos e ele fica invisível, tem hora.
Ah, é verdade, tem isso.
Ele te tipo segura um
com os nervos dele, assim,
é.
Pra quebrar a nave. Que loucura.
Ah, mas olha...
Pô, e o pessoal fala de Death Stranding. Olha isso, cara. Você é uma raposa no espaço lutando contra um cérebro que te prende com um cerebelo. Chora, Kojima. O dia que Kojima conseguir chegar nisso, aí beleza.
Pois é, isso aí é uma parada legal no 64, né? No Star Fox 64, que você tem os caminhos certos pra poder você fazer. Se você escolhe um outro caminho, vai mais fácil. Eu acho isso muito legal.
O Star Fox Zero te deixa jogar com o Pepe, se você quiser.
Não, deixa o Pepe lá. Eu prefiro o Pepe gritando no meu ouvido do que eu ter que ficar com o gamepad pro lá, pra cá, fazendo as coisas.
Te lembrando regularmente sobre seu pai. Você está cada vez mais parecido com seu pai.
Justamente. E eu acho que agora a gente tem um último título, esse é polêmico também, que tem muita gente que gosta. E eu tô falando do Sonic 3.
Ah, tá.
Sonic 3.
Então, qual Sonic 3 você tá falando? O Sonic 3 com o Knuckles ou o Sonic 3 puro?
Ambos, né?
Tá, qual é a experiência que você está tendo com o Sonic 3? Você tá encaixando a fita ou você tá...
Não, tive a experiência dos dois. Tive a experiência sem a fita encaixada e com a fita encaixada.
E aí?
Eu prefiro dois.
Por quê?
Eu acho que é mais uma questão afetiva, mas eu acho o 2 mais interessante, eu acho as fases melhores do 2. Eu acho o design do Sonic mais bonito no 2 do que no 3.
Ah, eu discordo 100% com você. O 3, o Sonic está com ódio. Você olha pro Sonic, ele tá com raiva. Acho que é porque ele tá cansado. Ele sai do 2 de Super Sonic, de boa, o Knuckles rouba ele, e ele não tá de sacanagem. Eu gosto do design. Eu concordo com você, tá? Não discordo, não. Acho o 2 mais legal também.
Eu acho o 2 mais divertido. E, assim...
É mais direto ao ponto. Eu acho que o 3 se prolonga muito.
Tem isso também. E outra coisa, até a tela de entrada do Sonic 2 é mais icônica do 3. A 3 é um Sonic 3D mal renderizado da vida. Dando, sabe? O do 2 é super icônico, aquela coisa do Sonic aparecer assim no meio da argola, dar um sinal e depois veio o Tails também. Desde o início, tipo assim, é tudo mais icônico no 2 do
que
no 3.
Mas e a intro do Sonic Knuckles, que o Sonic vem caindo em câmera lenta, aí o Knuckles cai também e eles ficam fazendo assim pra tela, com o dedinho. Pô. Em 3D, com zoom no rosto. Ah, para, padre.
Não, eu mas prefiro... Eu te entendo. Eu prefiro o 2 ainda.
Ó, tem coisas do 3 que eu acho mais legais. Eu acho o bônus do 3 muito mais legal do que o do 2.
Ah, tá. Tudo Get bem. Isso aí eu vou concordar com você, porque eu também acho.
É, eu acho o plot mais interessante do Knuckles, com esse lance de, é um cara que foi enganado pelo Robotnik, e não sei o que, parece que eles se esforçaram mais. Tipo assim, pô, a gente precisa escrever alguma coisa pra vender esse bagulho aí. E eu acho o Knuckles um personagem melhor do que o Tails, num geral.
Não, isso aí eu concordo com você também. Eu acho o Knuckles mais interessante, mais badass da vida e tal. Só que eu acho o Knuckles roubado. Eu acho o Knuckles roubado. Você, dependendo de onde você for, você pula com o Knuckles, sai planando e passa de fase.
Mas ele é maneiro. O que importa é isso. E eu acho maneiro o lance dos escudos. Tipo assim, não é só um escudo. O de fogo, com o Sonic tem uma habilidade do Sonic, sabe?
Não, isso aí sim. Isso aí eu concordo e tal. Essas coisas são melhorias. Mas, por exemplo... O level design de Sonic, no geral, é confuso. Isso aí, desculpa, fãs de Sonic, eu acho que é meio que consenso que é bem confuso o level design, porque você tem muitas possibilidades. Então, isso acaba confundindo. Isso até no 2 é assim, no 1 também. E no 3 ele fica mais caótico ainda. Então eu fico meio incomodado com algumas coisas do Sonic... E assim, igual, por exemplo, no 2, pode ser que o bônus não seja legal, que eu também não gosto, eu prefiro o do Blue Spheres. Mas o 2 eu sei que se eu tiver com 50 moedas e passar no checkpoint, eu entro no bônus. Uhum. Agora, o do Sonic Knuckles e do 3, não. É uma moeda achar. Gigante, eu tenho que achar ela. Eu falo assim, pô, essa fase toda complexa, vai e volta. Não, eu queria uma coisa mais objetiva, entendeu? Então, eu acho que, assim, foi um erro pelo excesso. Quiseram fazer uma parada que né?
É, e você ainda pode virar Hypersonic, né? Pode virar Super Sonic e Hypersonic com as Super Esmeraldas do Caos lá, grandonas. Então
assim, eu acho que é isso. É, ele é um bom jogo, como falamos desde o início. Não tô falando que os jogos são ruins. São bons jogos, mas eu prefiro dois. Se eu tiver o Sonic 2 pra jogar, o Sonic 3 na minha frente, eu vou jogar o 2. Entendeu? Aí, por exemplo, isso vai ser superado com o Mania. Aí, pra mim, o Mania vai conseguir fazer...
É, o melhor Sonic que já teve. 2D.
É, o melhor Sonic. Então, isso aí é indiscutível, pelo menos pra mim. Agora, outra, em relação ao 3 e o 2, eu fico com o 2 sem pestanejar.
Agora, já que tu falou de 2... Antes da gente ir embora. Super Mario World 2 e Yoshi Island. É considerado Mario World 2? Tudo bem, a gente sabe que é só jogada de marketing mesmo pra poder ver no jogo do Yoshi. Mas vamos fingir que não é. Vamos fingir que o Miyamoto, não, pra ele é o Mario World 2, ponto. Ele é melhor que Mario World 1? Você acha que Mario World 1 é... Você acha, Luca?
Ó, vamos lá. E isso de falar que, vamos supor que não seja, não existe, que são dois jogos... extremamente diferente. Mas, se fosse pra escolher um, falar assim, cara, tá aqui, você vai ter que jogar um ou outro, e o outro, e tipo assim, o resto da vida você não vai poder mais jogar. Eu iria pro Mario World, que tipo, pô, é Mario, é o World.
É Mario, é o World.
É o World. O grande fã do pacote Office, o Luca.
É. Eu adoro Yoshi Island, é um dos meus jogos favoritos, só que é totalmente diferente do Mario World. Não tem nada a ver. Esses
também...
jogos que a gente falou, eu acho que eles se conversam. DK, DK 3, Sonic, Sonic 3 lá. E todos eles se conversam. Agora esse foge... Foi bom que você trouxe no final, Zé, porque acho que é uma boa discussão. O que você acha, Padre?
Então, assim, eu... Você sabe que eu fui descobrir que era Mario World 2 muito tempo depois, né? Que na minha cabeça era Yoshi Island, sempre foi Yoshi Island.
Não, eu chamava Yoshi Island, chamava Mario Bebê.
É, não, é isso mesmo. É Baby Mario que a gente chamava na locadora. Ah, o jogo do Baby Mario. Era assim que...
Eu falava o jogo do Mario Bebê.
Então, assim, na minha cabeça, não tinha relação nenhuma com Mario World, sabe? É, então, eu também penso assim. Só que, aí vem gosto pessoal, eu particularmente prefiro o Yoshi Island do que o Mario World. Eu acho ele mais Tudo interessante.
Bem. Eu prefiro o Mario World, porque eu acho o Yoshi Island... ruim em algumas coisas, que as fases são desnecessariamente grandes às vezes, não tem necessidade, você acha que a fase já acabou, a fase não acaba nunca, e tem muita fase de telinha te empurrando. Maluco, eu sei andar pra frente, pode parar, minha moto, pode parar de fazer,
Nossa,
eu tenho que acompanhar a fase.
Nossa, fase de tela empurrando.
Nossa, fase de
tela. Tanto no Mario World, tanto no Yoshi Island, é um terror. Só que eu acho que o Mario World é mais versátil. Ele é menos enjoativo, não que Yoshi Island seja enjoativo, mas acho que a longo prazo, se você fizer uma speedrun aí, 3 horas jogando o Mario World, 3 horas jogando o Yoshi, eu acho que em tempo menor você enjoa do Yoshi, que é dar uma parada. Eu acho que o Mario World, ele é mais versátil, ele tem coisas que não deixam ficar tão repetitivo, sabe?
É, isso aí eu concordo nesse ponto. Mas assim... Eu acho que não dá pra considerar como continuação, não.
Sim,
é muito viagem diferente. Nintendo, foi só jogada de marketing, entendeu? Não dá pra considerar, é igual...
E aí, o Wario Land, Super Mario Land 3? O que você acha?
Aí, não. Aí também não dá, não. Pra mim, o ter colocado o Wario Land ali não
calma,
existe.
Agora deu uma boa. Porque essa aqui é realmente uma continuação. Donkey Kong Land e Donkey Kong Country. Porque Donkey Kong Land é uma continuação direta de Donkey Kong Country. E aí?
Não é pior. Então pronto. Vai ficar por isso mesmo, que é pior e pronto. Acabou.
Mas o Land não é os remakes?
Então, não é. O Donkey Kong Land de Game Boy Color, o plot dele é o Cranky Kong falando pro Donkey Kong e pro Diddy. Muito fácil o jogo de vocês ser bom, vender bem e tal, não sei o quê, estando num console de potente e com gráfico bonitinho e tal.
É muito
eu quero
isso.
Ver vocês venderem no Game Boy. Passar por tudo no Game Boy. O plot do jogo é esse. E aí o jogo tem pra Game Boy.
É literalmente isso, é muito bom. É muito bom, o Crank... É uma pena que a gente não pegava essas coisas quando era pequeno, né? Mas é ruim. É um jogo ruim, eu não gosto do Gangong Land. Eu acho que, assim... Era o que dá pra fazer no Game Boy, mas eu acho que não ficou um jogo bom.
No então... Decaland, qual que é do porco voador que tá na capa? Que é isso? Oi?
Calma.
Porco voador na capa.
Eu tô abrindo aqui agora, Donkey Kong Land.
Tem um porco na capa.
Ah, porquinho, Luca, pô.
Mas aonde que ele se encaixa?
Ah, Luca, isso aí... É inimigo, tá
no jogo, pode... esse porco?
É inimigo do jogo. É inimigo do jogo.
Mas não
é,
mas agora eu tô curioso, já que ele refaz os antigos...
Não é igual, não é refeito igual, não.
Não,
é,
só tem referência. Não.
É.
É um, tipo assim, eles pegaram pra fazer o máximo que dava parecido, mas eles modificam muita coisa, eles modificam fase, eles modificam...
É, os chefes são diferentes, é outro jogo.
É outro jogo, totalmente diferente.
A questão do Crank não é passar o mesmo jogo de novo no hardware inferior. É conseguir fazer tudo aquilo no hardware inferior. Ponto.
Ah, entendi.
Os porquinhos voador é literalmente um inimigozinho que fica voando, entendeu?
Caramba. Então,
mas assim, gente, voltando. Eu não gosto do King Kong Land, mas não é um jogo ruim. Para a capacidade do Game Boy, é um jogo até muito bom. Mas tem a versão do King Kong Country também de Game Boy, viu?
É, de Game Boy Color.
É.
E no Game Boy Advance também.
Enfim, acho que é isso. Acho que deu pra ver os jogos que não são tão bons assim as suas continuações, mas o que importa é que não são jogos ruins, eles só não são melhores daqueles que vieram antes.
É igual o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, e o Senhor dos Anéis e as Duas Torres.
Mas o Senhor dos Anéis é melhor.
As Duas Torres, né?
O Retorno do Rei é melhor.
Eu acho o Retorno do Rei melhor também.
É, pra quem tem 18 horas pra ver um filme, realmente deve ser.
Versão estendida.
Não fala mal do meu Tolkien.
Eu não tô falando, tô só comentando. Porque quando eu aluguei quando eu era criança, tive que alugar dois VHS.
Então, mas era
isso
mesmo. O Titanic era assim também.
A Titanic é chato, né?
E se afundou com ele.
Meu Deus, padre. Foi uma tragédia. A moça quase perdeu o cordão dela.
Melhor a gente parar por aqui.
É.
Qual que é a continuação do Titanic, esse cara, né?
É Titanic 2. Vocês já assistiram Titanic 2?
Tubarão.
Parado, tubarão de novo.
Não, o pior é que nos primórdios do YouTube...
Procurando Nemo é a continuação do Titanic, não é?
Nos primórdios do YouTube, tinha um fan trailer de Titanic 2 com o DiCaprio descongelando nos dias atuais.
Aí, na moral, pra fechar então, Rei Leão 2... É melhor que Rei Leão...
Nem,
para com isso. Só
Rei é bom Leão que tem... 3 com Timão e Pumba.
Rei Leão 2 só tem duas coisas que salvam. A música lá do exílio, quando o povo é exilado.
Não, as músicas do 2 eu acho
todo mundo. E a música de abertura, que é tão boa, mas tão boa a abertura do 2, que eles colocaram no musical da Broadway.
E pra mim, padre, eu digo mais.
É o He Lives
In You. Essa música, He Lives In You, ou They Lives In You, depende da versão, canta duas vezes no musical. Uh-huh. É um crime não tá naquele live action horrendo de 2019.
Essa música é perfeita, gente.
Perfeita.
Ela é perfeita. É a única coisa que salva esse filme e a outra música lá do exílio que foi usado de meme contra a Taylor Swift.
Eu gosto daquele somos um lá que o Simba canta pra Kiara, muito bonito.
Ah, não, chega, isso aí não.
Linda. Ó, não, mas pra encerrar de vez mesmo, fica com essa. Vocês falaram de... Qual que é a continuação do Titanic? É um filme do submarino.
Nada, menino, de continuação do Titanic.
Dos ricaços?
Não, é, o
submarino. Não, menino, a continuação do Titanic é um filme da Aquaman.
Um grupo de ricos com furno num submarino pra ir ver os destroços do Titanic
morrer. A continuação do Titanic é o filme da Aquaman, menino. É isso, é com o Jason Momoa.
Verdade. E a gente sabe que a continuação dos Beatles é McFly, que é melhor. Beijo, pode encerrar o episódio, padre. Vai, 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 muta o look e encerra. Vai, padre, vai. Vai, vai.
Oi, Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um Project NCast. Lembra que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Eu sou o Padre, você pode me encontrar no Twitter, no Instagram, como Padre Edson Ribeiro.
Eu sou o Lucas, você pode me encontrar lá no Twitter, @luca2, L-U-K-A-2, tudo junto.
E eu sou o Furipe, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Furipe, F-U-R-I-P-E. Eu conserto o Game Boy e eu gosto de Pokémon.
Isso aí. E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você, nos serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, beijo.
Falou.
Fui.
Fui.
The Wonders é melhor que os Beatles. E olha que essa banda nem existe.
Encerra, padre. Encerra, padre. Tira o Craig. Vai.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.